Sexta.
Vamos falar aqui do projeto da Terceira Via de Carnaíba. Eu estou recebendo aqui Luiz Alberto e Cauê Rodrigues para debater esse tema conosco. Você está acompanhando o debate em Carnaíba, né? Carnaíba tem dois blocos com projetos mais ou menos definidos. O bloco governista, que deve lançar o nome de Anchieta Patriota, o que tu está indicando, e o bloco da oposição, que lançaria alguns dias seu candidato. Houve aí uma pressão de alguns setores para que isso não acontecesse na data programada, e ainda vem discutindo. Tem nomes como José Francisco Filho Didi, ou Diógenes, Clóvis Lira, Anchieta Alves, são alguns nomes desse bloco, né? E agora está surgindo o projeto de uma via independente. Eu estou recebendo aqui Luiz Alberto e Cauê para falar sobre isso. Começar pelo Luiz, vereador de Carnaíba. Luiz, essa terceira via, ela vai até o fim ou ela vai buscar, ou ela pode estar à disposição para discutir projeto de futuro com a oposição, com governistas? Qual é a predisposição, até onde quer chegar essa chamada terceira via em Carnaíba?
Bom dia, Nil. Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajéu, especificamente o pessoal de Carnaíba. Cauê, blogueiro de Carnaíba. Pessoal aqui que já assessora a nossa campanha. A gente está criando uma terceira via, criando uma terceira opção. Eu acho que Carnaíba precisa mudar. Carnaíba precisa mudar. E estamos aqui lançando eu a prefeito, que é o eu a vice. Isso não é com intenção de tomar poder, de se mostrar. Carnaíba chegou a um ponto que eu acho que o povo de Carnaíba tem que ter a consciência de saber o que é bom para Carnaíba, o que é ruim para Carnaíba. Nós não se coligamos com o PSB. A gente saiu do PSB de forma desonesta. Eu fui convidado a ser retirado do partido, se não ia caçar meu mandato, praticamente expulso do PSB. Quer dizer, eu não vou ficar em nenhum lugar onde o povo não me quer, onde eu não sou convidado, eu não tenho conforto nenhum. Eu saí, estamos na terceira via, pelo PTC, da sigla 36, e com o partido de Cauê. Agora estamos abertos à negociação com a oposição. Por enquanto estamos abertos, estamos tendo uma posição da oposição, ver quem vai sair na oposição. Se a gente vamos manter, a gente tem um apoio aí do deputado Ricardo Costa. A gente não vai para a rua só eu e o Cauê, e estamos fechando com o federal. Estamos esperando o que pode acontecer na política de Carnaíba, Nil.
Uhum. Cauê, eu tinha acompanhado, até estava conversando com você antes do início da nossa conversa, eu tinha impressão preliminar de que você estaria ligado ao bloco de oposição plenamente. Até acompanhei seu blog falando na perspectiva de anúncio desse candidato, que acabou não acontecendo, e você também explicou isso. E está aqui você abraçando esse projeto da terceira via. Houve algum rompimento seu com esse grupo de oposição, ou você diz que não, oficialmente não fazia parte desse grupo? Como é que está seu nome nesse projeto? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, ouvinte da Rádio Pajéu. Nil, a minha amizade com o grupo de oposição continua a mesma. Fui candidato a vereador, sou suplente de vereador em Carnaíba, quando em 2012 disputei pelo PR e continuo amigo do grupo da oposição. Porém, ao sair do PR, fui para o PSOL, que é um partido que fala uma língua totalmente diferente da política que a gente vê em Carnaíba. E aí partiu o convite do Luiz Alberto, e com essa visão do PSOL, a gente aceitou a ideia da proposta de uma terceira via para que as pessoas em Carnaíba possam ter outras opções, né? A gente parar com essa coisa da mesmice, sempre o mesmo candidato com aquela sede de poder, querendo sempre estar acima de tudo, e aí a gente vai encarar essa daí. Aliás, já estamos encarando, eu, Luiz Alberto, aceitei o convite dele, de imediato ainda fiquei meio receoso, né, com o pé atrás, mas enfim, analisando as propostas de Luiz Alberto e vendo a linguagem do PSOL, sendo até orientado pelo PSOL estadual, acabei aceitando a proposta e encarar essa luta aí para trabalhar principalmente em favor dos menos favorecidos lá de Carnaíba, que é o povo que mais sofre.
Uhum. E no seu caso, qual é a sua disposição? Luiz Alberto disse que ainda conversa com a oposição. Você acha que é o caminho mais correto ainda ter algum diálogo para tentar unificar essa via independente que está surgindo com o bloco de oposição no município?
Olha, Nil, o grupo de oposição é que tem aí agora já 12 partidos unidos, né, contra 4 do grupo de Anchieta Patriota, é um grupo de se tirar o chapéu, certo? Estão unidos desde maio de 2015, eles vêm trabalhando essa ideologia de união até o fim, e eu acredito, a gente está aberto para dialogar com o grupo da oposição, e dependendo das propostas dele diante do PSOL, até mesmo da terceira via, a gente pode seguir junto. Uhum. Né? A gente tem mais opções com o grupo da oposição do que com o grupo da situação.
Uhum. Agora, como é que outros nomes podem apoiar esse projeto de vocês em Carnaíba? Luiz Alberto, Cauê, porque assim como na maioria das cidades, qualquer projeto de terceira via, onde esse projeto existe, ele sempre enfrenta uma resistência, que é a resistência da polarização, né, dos grupos hegemônicos. E nas nossas cidades, que são menores, Afogados é assim, Carnaíba, né, e tantas outras, é muito difícil entrar e conseguir um espaço importante no meio dessa polarização. Já tem alguns nomes apoiando esse projeto lá, Luiz?
Nil, você é um repórter experiente, você sabe disso. Toda caminhada começa do primeiro passo. A gente não pode ter medo. Essa palavra medo, ela não pode existir na terceira via. Eu escolhi o Cauê, por que Cauê? Cauê tem um blog em Carnaíba hoje que leva Carnaíba ao mundo. É um cara que tem um currículo, trabalhou na Bandeirante com Márcia, depois vai falar sobre seu currículo na televisão.
Trabalhei aqui com o Nil junto.
Trabalhou com o Nil. É um repórter, é um cara que leva o nome de Carnaíba. Eu tenho até uma surpresa. Sair candidato a vereador nos apoiando. Inclusive de Ibitiranga, tem dois nomes, são dois professores, que pode sair de Ibitiranga nos apoiando. Agora eu queria que você nos perguntasse, se eu tenho capacidade de assumir como prefeito, qual era o meu plano para a saúde, meu plano para a educação. Eu fico aberto para qualquer pergunta que você quiser.
Em você está aberto e já está dizendo o que é que eu vou perguntar? Como é que você quer que eu lhe pergunte o quê?
O que você quiser. O que é que eu faria na educação hoje? O que é que eu faria na saúde? O que é que eu faria na...
O que é que você faria, Luiz Alberto, na educação, na saúde e nas outras coisas que você ia me pedir para lhe perguntar?
Primeira coisa, na saúde, Nil.
Na saúde.
O que eu acho um desrespeito à mãe pobre, à mulher de periferia, onde não tem um programa social para cuidar da saúde da mulher. Se nosso Senhor Jesus Cristo permitir que eu seja prefeito, em cada PSF do município de Carnaíba, iremos colocar uma ginecologista para cuidar daquela mãe carente, daquela mãe que é desprezada. Iremos acoplar em cada PSF, Nil, uma farmácia do LAFEP. Você sabe, que você é casado, quanto é caro o medicamento da saúde da mulher. Iremos colocar, Nil, isso é o dever de casa de qualquer prefeito. Iremos colocar o máquina de ultrassom vaginal para essas mães de família não ficarem se humilhando em pé de vereador, nem em pé de político nenhum. Iremos criar uma secretaria, um prédio de secretaria de saúde em Carnaíba, não um prédio que era de escola. Vamos criar um prédio exclusivamente para a Secretaria de Carnaíba, igual o Didi fez com a Secretaria de Educação, criou um prédio. Nesse prédio, iremos colocar uma máquina de ultrassom vaginal, iremos colocar uma máquina de ultrassom normal, iremos colocar um oftalmologista, iremos no LAFEP, iremos comprar armações para as pessoas pobres. Quem é rico não precisa da do LAFEP, não. Agora, para as pessoas pobres, precisa. Iremos colocar nas escolas, viu, uma vez por mês, um oftalmologista para cuidar dos alunos. Iremos criar um programa, cuidar de doença, não é cuidar de saúde, é cuidar de doença. E cuidar de doença é falar de seu João José Rosa, conterrâneo meu, que está com derrame em cima de uma cama em Ibitiranga, e não tem os cuidados, não tem nenhum programa, porque não tem uma ambulância para levar ele para fazer fisioterapia, porque não tem um fisioterapeuta para cuidar dele. Vamos criar vários programas, Nil. Criar programa aí, até absorvente, para as mulheres carentes. Você vê essas máquinas nas televisões que faz isso. Iremos acompanhar isso dentro da Secretaria de Saúde. Iremos fazer vários e vários outros programas. Hoje, quem mata mais no mundo se chama pressão arterial. Você sabe muito bem disso. iremos colocar técnico de enfermagem, fazendo porta a porta, uma vez por semana, no caso de Ibitiranga, Serra Branca, Roça Dentro e Outro, no caso de Novo Pernambuco, que eu pedi, só você tem agora, que mande um médico, é um povoado pequeno, não se enquadra dentro do Ministério de Saúde, que abra UBS ou PSF. O que é que precisa? De um carinho especial. Que se mande um médico uma vez por mês lá, para que você seja feito consultas ambulatoriais lá naquela região. São outros e outros programas, eu estou aqui sem nenhum papel. Uhum. E são programas que eu imagino na minha mente que nós iremos fazer. Iremos fazer, Nil, colocar uma ambulância, não é para ficar para cima e para baixo. Uma ambulância, no caso de uma necessidade. Se colocar fisioterapeuta, se colocar cuidar também da saúde do homem. Não só é da mulher, vamos cuidar da saúde do homem. O homem da roça, ele é preconceituoso e ele tem vergonha de vir fazer o exame de próstata. Iremos fazer isso em cada um desse PSF. Coisa que eu não admito é uma mãe de família estar 3 horas da manhã em Carnaíba com um papel para fazer um exame de sangue. Iremos fazer o seguinte, tem laboratórios aqui em Afogados da Gadeira, iremos fazer licitações, contratar um laboratório para que uma vez por semana vá colher esses exames nos PSF. Agora, uma mãe de família sai de Novo Pernambuco ou sai de Serra Branca para fazer um exame de sangue em Carnaíba. O que ela gasta, Nil, e o tempo que ela perde, dá para fazer um eletro, esse dinheiro. São programas que eu irei colocar em papel, eu e Cauê, para levarmos juntos as pessoas mais carentes e as pessoas mais pobres, Nil.
Uhum. Cauê, falando a respeito desse debate que vocês estão travando, a oposição deve ter algumas lideranças de referência apoiando esse projeto, o bloco governista tem o governo do estado, essas lideranças estaduais, a partir do governador Paulo Câmara. Vocês esperam contar com o apoio de alguma liderança expressiva no campo estadual, se o projeto for à frente, se não se fundir com o projeto da oposição?
Olha, Nil, o pessoal pelo menos tem a carta branca, todo o aval do deputado Edilson Silva, né, que está disposto a lutar com isso dentro de Carnaíba, até por se tratar da terra de Anchieta Patriota, que é suplente de deputado estadual, e Edilson Silva tem interesse nisso, é óbvio, sem sombra de dúvida, né? Então, a nível de estado, a gente tem aí o apoio do deputado Edilson Silva, e para federal nós estávamos conversando com Caio Maniçoba enquanto ele estava no PHS. Depois que saiu do PMDB, aliás, para o PMDB, a gente não teve mais um diálogo sobre o assunto. Uhum. Mas a nível de estado, pelo menos o pessoal conta com o apoio em Carnaíba de Edilson Silva.
Essa demora, por que a oposição lá, o que aconteceu na verdade que a oposição não quis apresentar o nome? E essa demora na oposição de definir essa coisa, acelerou essa decisão de vocês?
Acelerou, fez parte, contribuiu. A questão deles ainda estarem aí esperando o resultado de uma pesquisa que vai ser revelada no sábado, como eu falei anteriormente, tem um grupo de 12 partidos, e eles fizeram um acordo, Nil, que é de ser louvável, né, de se não romperem, e o melhor nome ser o aderido por todos os partidos. Então, o grupo fez esse acordo, há umas 2-3 semanas atrás, mais ou menos, iam revelar um nome para jogar na rua, e aí o PT de Anchieta Alves e o PMDB do Dr. Clóvis Lira acabaram não aceitando a ideia da revelação desse nome, esperando o resultado da pesquisa, e o melhor nome que for escolhido na pesquisa é o que todos os 12 partidos vão aderir. E a gente aguardava isso daí, o Luiz Alberto, assim como eu, aguardávamos a decisão deles para a gente tentar seguir junto. Como demoraram e a gente correndo contra o tempo, a Luiz Alberto, com a insistência dele, vamos, Cauê, abraçar essa ideia, e aí a gente está junto.
Uhum. Agora, falando dos próximos passos, aí na busca inclusive para uma chapa que dispute a Câmara de forma competitiva e de outros projetos que são determinantes para que a chapa tenha um mínimo de competitividade. Até quando vocês esperam já fechar esse bloco com candidatos a vereador, com tudo isso definido?
O PSOL apresenta hoje 4 candidatos a vereadores em Carnaíba.
Luiz Alberto. Eu acredito que não vamos fechar essa chapa até a semana que vem. A gente já tem uma posição que queremos tomar. Acreditamos, a gente vê que a gente começa a pontuar em pesquisa, a gente vê que dentro da Vila de Ibitiranga o meu nome a prefeito, eu não vejo tanta rejeição. Estou vindo agora da zona rural, lá do sítio Manuel Soares, onde fui chamado para fazer uma visita na casa de dona Nocarubino, onde ela sofreu AVC e chikungunya, e não tem como transportar ela, porque não tem estrada. São essas coisas, Nil, que nos leva a criar uma terceira via. Não é querer desmoralizar ninguém, querer falar mal do governo e ninguém. Agora que a gente tem planos, a gente tem como mostrar, que Carnaíba tem pessoas que têm visões de administrar Carnaíba. Eu queria pegar a educação, Nil, e queria mostrar como é que se faz a educação no município de Carnaíba, com todo respeito aos educadores. Agora o que falta em Carnaíba é incentivos aos educadores. No meu governo, Nil, eu queria que aluno da oitava série tivesse apto a tirar habilitação. Como? Como você vai fazer essa mágica? Eu ia abrir 4 cadeiras opcionais. Opcional. Eu ia abrir uma cadeira sobre código de trânsito, para que o aluno, quando ele terminasse de 7 na 8ª, ele tivesse, soubesse fazer qualquer prova de habilitação, criar uma cadeira de religião. Essa distância entre o povo e a religião, entre o aluno e a religião, porque não tem aula de religião. Criar uma aula de canto e criar uma aula sobre meio ambiente, para que esse aluno tivesse uma consciência do que fosse. E hoje, os planos que a gente tem na educação, é você dizer, Luiz Alberto, quem seria sua secretária de educação? A minha, se eu for prefeito um dia de Carnaíba, minha secretária é de minha terra, que você conhece. Fátima Oliveira, de Bitiranga, formada em letras.
Você já conversou com ela, para ver se ela aceita?
Ela é minha madrinha. Eu disse que ia convidar. Convidar não quer dizer que já convidei.
Já aceitou, né?
Eu não estou falando do presente do indicativo. Você é professor e estudou com ela. É uma pessoa de Bitiranga que merece todo o respeito. Quer dizer, ela é o que? Ela é gerente pedagógica, né? Da FAPOPAI.
Diretora pedagógica da FAPOPAI.
É filha de Bitiranga, de uma família tradicional de Bitiranga. A gente tem Daniel, que é repórter, formado em Bitiranga. A gente tem gente em Carnaíba, igual o Cacá Malaquias. Pode explorar esse nome, explorar no bom sentido. E fazer de Carnaíba uma história viva. Uma história viva. Que é, hoje, os músicos que a gente tem em Carnaíba, na área, a gente tem que fazer um book e distribuir em toda a Secretaria de Turismo aqui do Pajéu, falando de Cacá Malaquias, falando de Neno, falando de Janaíls. Falando de todos os músicos que tem Carnaíba, o peso que Carnaíba tem hoje, Gilson Malaquias.
Até porque Carnaíba não é só Zé Dantas.
Não é só Zé Dantas. Carnaíba hoje a gente tem uma história viva. Aí perguntaram a mim quando eu disse, hoje eu sou contra o teatro Zé Dantas. Aí perguntaram, por quê? Você não quer uma história, eu quero. Agora, em vez de nós trabalhar de uma história, nós teríamos de tratar do problema hídrico de Carnaíba, que se chama Barragem do Chinelo. Esse dinheiro que está sendo gastado hoje no Museu Zé Dantas, se ele fosse implantado na barragem do Chinelo, fazendo uma limpeza geral, a comporta da barragem Zé Dantas, ela precisa de técnicas especiais. Quer dizer, tudo do seu tempo. Tudo do seu tempo. Época de festa, época de festa. Época de seca, época de seca. Época de rezar, época de rezar. Quer dizer, Carnaíba precisa de uma modificação, Nil. Urgentemente, de um plano de governo emergencial. Não é prometer cor que não existe. Você vê, eu venho agora que não tem estrada. Não tem estrada. Isso não é falando do governo Zé Amaro. Isso eu venho falando de uma existência há muito tempo. Um prefeito que ainda fez estrada foi Didi. Você passa na zona rural e Didi tem uma aceitação. Por quê? Porque tinha fez muita estrada. E foi condenado pelo Tribunal de Contas na época. Hoje não. Hoje a prefeitura tem dela, que Dilma mandou. Tem uma patrol, tem enxedeira, tem caçamba, tem tudo em Carnaíba. Quer dizer, o que é que o agricultor quer agora? O agricultor quer agora um carinho especial da prefeitura. A gente fazia em Carnaíba, igual Carnaíba Velha, que hoje é o ponto turístico de Carnaíba, onde fim de semana vem gente de toda a região. O que é que precisa ali? Precisa um investimento da prefeitura, não é tirar dinheiro do FPM, não é sentar com os comerciantes, levar ali o Sebrae,
levar o Banco do Brasil, levar o Banco do Nordeste, levar o Sicoob, e ver o que se precisa fazer ali em Carnaíba para aumentar o fluxo de gente de turismo no fim de semana. São projetos que a gente tem para Carnaíba, e outros, Nil, que a gente tem para Carnaíba. Pedir uma segunda ponte. Afogado não tem duas? Carnaíba também merece duas. Por quê? O bairro São Francisco é um bairro nobre. Carnaíba de Velha precisa ser um bairro nobre de Carnaíba. E a gente precisa desse incentivo, a gente precisa mostrar, sentar com os comerciantes nesse momento de crise e dizer a ele que a gente está com ele, que a prefeitura está com ele. Apoiar. Não é tirar... FPM dá não. É você apoiar, você sentar, chegar um fim de semana, você, uma sexta-feira, você vestir um short, uma camiseta, colocar um chinelo e visitar a cidade de Carnaíba. Dizer, eu vou tomar uma Coca-Cola lá no Alto Santa Luzia, eu vou tomar uma bicada lá em Carnaíba Velha. Andar pelo centro igual eu faço, que eu não me escondo. E eu chegando no poder, eu não vou me esconder. Eu vou continuar sendo o mesmo Luiz Alberto. Tenho 4 mandatos dado pelo povo, o qual eu tenho muito respeito, tenho muita admiração. E eu tinha 2 projetos agora. Um é de fazer Serra Branca distrito e outro de fazer Itã distrito. Eu tive Serra Branca por quê? Fazendo esse distrito, são melhor para eles. Até para ir uma torre de celular, até para ir um cartório, até para ir um policiamento. Sem distrito é melhor. Eu levei essa questão, estive em Serra Branca lá, conversei com algumas pessoas. Eu vou esperar agora o resultado de Serra Branca se querem. São coisas que a gente vai fazer. Agora, é pedir política em Carnaíba, Nil? Aparece de tudo. Asfalto para Ibitiranga. E você sabe que não é assim o asfalto de Ibitiranga. Quem mais quer o asfalto de Ibitiranga? É o vereador Luiz Alberto. Você acesse o blog Ibitiranga. Você vai ver eu e o Eduardo Campos pedindo asfalto. Você acessa o blog de Cauê, nas páginas antigas. Você vai ver eu e Paulo Câmara. Eu pedindo asfalto para Paulo Câmara. Agora chega a época de política, dizer que vai fazer asfalto em Ibitiranga. Dizer que... vai fazer isso, o dinheiro do Fundef vai sair para os professores, são coisas que a gente não admite. E eu disse a você, eu prefiro perder uma política falando a verdade do que ganhar uma política mentindo. Esses programas de governo que não existem, e você sabe que o asfalto em Bitiranga, 99% pertence a Folgarda Engazeira. Se eu dissesse que eu tenho autonomia, eu estaria passando por cima da Câmara de Vereador de Folgarda Engazeira, faltando com respeito com meus parlamentares, meus amigos, e desagradando o prefeito. Patriota que é o prefeito, patriota não está lutando, patriota está pedindo. Vamos esperar a patriota dizer o resultado desse asfalto. Tem uns vereadores de Afogados que estão lutando por isso. Aí sim, a gente pede a Alto Vermelho, a São João Novo, a São João Velho, que abraça os vereadores de Afogados, que cada um pega o seu vereador, que incentive ele, que vereador é o para-choque da política, é quem faz, é quem leva a pancada e é quem leva a crítica, viu? E você sabe muito bem disso, essa história do asfalto de Ibitiranga. É questão de Ibitiranga que você está, quem mais lutou agora fui eu. Não tem condições, eles querem 12 mil, 16 mil habitantes. Quer dizer, não tem, a gente tira essa chance de Ibitiranga ser cidade. A gente queria que saísse esse asfalto, que Ibitiranga passa a ser um bairro de Afogados da Engazeira, Nil.
Muito bem, eu quero agradecer a você. Está, portanto, lançada a pré-candidatura de Luiz Alberto a prefeito, Cauê Rodrigues a vice, a chamada Terceira Via. Eles estão já apresentando algumas propostas, como acaba de colocar o Luiz Alberto. Dizem que não há perspectiva nenhuma de discussão, qualquer discussão com o bloco governista, mas podem se colocar para conversar com a oposição, que está debatendo, né, dependendo desse diálogo, dessa conversa, e que vão já formar, prometem uma chapa competitiva também para a Câmara de Vereadores. É isso mesmo, né, Cauê?
Isso mesmo, Nilson, sem sombra de dúvida.
Então, eu quero agradecer a você, desejar sucesso. A gente vai ficar acompanhando a nossa obrigação, ouvindo o passo a passo do desenrolar da política em Carnaíba. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Cauê.
Muito obrigado, Nil. Muito obrigado pelo espaço que você abre. Eu acho que esses espaços são muito produtivos, tanto para a sociedade do Pajeú. A gente agradece a você pelo espaço, tanto o grande como o pequeno tem espaço com você. A gente agradece de coração. Lhe admiro muito. Não posso dizer que sou seu fã. Quem é fã de você é meu pai, eu sou seu amigo.
Tá bom.
Um abraço do tamanho.
Um abraço pro seu pai, tá? Manda um abraço para ele. Obrigado, Cauê. Valeu, um abraço. Agora 9h37.